E hoje a nossa entrevista do dia vai falar sobre a tragédia que aconteceu na cidade de Saudades, no oeste catarinense. A Chacina de Saudades, que assim ficou conhecida. Foi um massacre escolar com infanticídio ocorrido em 4 de maio do ano de 2021 na Escola Municipal de Educação Infantil Aquarela, localizada aí na cidade de Saudades, próximo a Chapecó, em Santa Catarina. A escola atende crianças de 6 meses a 2 anos de idade e no dia 4 de maio de 2021 foram brutalmente assassinados 3 crianças, uma professora e uma funcionária, que morreram aí durante um ataque perpetrado por um jovem de 18 anos, natural da cidade de Saudades, identificado pelas autoridades como Fabiano Kipper Mai. O caso teve repercussão internacional. As vítimas fatais dessa chacina foram Kelly Adriane Anisevski, de 30 anos, que era professora, Mirla Amanda Renner Costa, de 20 anos, agente educacional, Sara Luísa Marle Sen, de 1 ano e 7 meses, aluna, Murilo Massin, de 1 ano e 9 meses, aluno, Anabela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses, também aluna. Além das vítimas fatais, teve um sobrevivente, que é a agente educativa Aline Biazebete, de 27 anos, vizinha da escola, resgatou uma das crianças, um menino chamado Henrique. Henrique, na época, tinha 1 ano e 8 meses, precisou passar por uma cirurgia, mas teve alta 9 dias depois. E hoje nós vamos conversar aqui no Jornal de Mais News com a Kelly da Silva, a mãe do Murilo Massin, de apenas 1 ano e 9 meses, que foi brutalmente assassinado nessa tragédia. A gente vai conversar com ela para ver como está o dia a dia dela hoje, como está a situação, como ela lidou com esse processo todo até chegar ao julgamento que a gente acompanhou aí nessa semana. Kelly da Silva, muito bom dia, seja bem-vinda à Demais FM.
Bom dia, Sandro, e bom dia aos ouvintes da Demais FM.
Kelly, para iniciar nossa conversa hoje, conta um pouco para nós, para o ouvinte da Demais FM, sobre como foi essa espera de quase 3 anos até chegar à tão esperada audiência que aconteceu agora essa semana.
Então, Sandro, quanto ao tempo que foi esperado, eu não tinha uma estimativa na minha cabeça, assim, de em 1 ano isso vai acontecer, em 2 anos isso vai acontecer. Eu não tinha essa estimativa na minha cabeça, eu não me apeguei a esse detalhe de tempo, sabe? Eu, depois de tudo que aconteceu, não foi fácil. Nunca vai ser, né? Mas eu acho que a gente vai no dia a dia aprendendo a conviver com essa falta, com essa dor. Eu, particularmente, eu tenho mais um filho de 9 anos e eu me apeguei muito nele, na vida dele, no quanto ele precisava de bons exemplos, no quanto eu não queria que num futuro ele se tornasse uma pessoa com alguma característica daquele homem que entrou naquele local naquele dia. Então eu me apeguei muito nisso e eu foquei em mim, eu foquei na minha família, eu mudei de cidade. E para nós, assim, a gente viveu um dia de cada vez, a gente optou por seguir em frente, a gente optou por se agarrar no que a gente ainda tinha e sentir a nossa dor conforme ela viesse, porque não é uma dor diária, não é uma coisa que você acorda todos os dias com aquele sofrimento. Tem dias bons, tem dias ruins, tem uns melhores, outros piores, e eu acredito que assim vai ser pro resto das nossas vidas, né?
Entendo, Kelly. E o dia da audiência, essa semana, como foi para você? Quais os sentimentos, as emoções que esse dia tão esperado lhe proporcionou, Kelly? Consegue contar para nós, mesurar isso para gente?
Acho que como todo mundo esperava, assim, né? A audiência foi um momento bem forte. Estar ali na presença do autor da chacina e das armas usadas na chacina e ouvir todos aqueles relatos de professoras, de todo mundo, assim, é um misto de sentimentos, assim, é desesperador, mas a gente tenta de todas as formas se manter estável, né? Era uma vontade muito grande que eu tinha de estar ali, como algumas famílias também optaram por não estar. Eu acho que eu não conseguiria ficar tranquila não estando, então eu optei. Eu acho que foi muito bom para mim, porque todas as pessoas que conduziram a audiência, conduziram ela extremamente bem, na minha opinião. opinião, eu acho que todo o Ministério Público, assim, abraçou a causa e eles entraram não só querendo justiça, mas eles entraram com o coração, sentindo junto com todas as famílias, toda aquela dor, toda aquela tragédia, né, que se instalou na vida de todo mundo. E pra mim foi restaurador, assim, é uma dor, é um sentimento que nunca vai passar, é uma perda que a gente nunca vai recuperar, mas ao menos a justiça foi feita e as pessoas que fizeram a justiça por nós abraçaram a causa e entraram com o conhecimento deles, com o coração deles e não deixaram nenhuma dúvida, né, das dúvidas que se levantou durante o processo sobre a insanidade, sobre a impunidade e todas essas coisas, eles não deixaram nenhuma dúvida. Então eu me senti acolhida por toda a mesa de jurados ali, por todo o plenário que estava a nosso favor. Para mim foi um momento muito pesado, de muito desespero, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu saí dali pronta para iniciar uma nova fase de um pouco mais de serenidade, porque eu digo assim, que a gente nunca vai recuperar o que a gente perdeu, mas tudo que aconteceu pode principalmente servir de exemplo para isso nunca mais se repetir e ninguém nunca mais precisar estar no lugar onde a gente está hoje, né?
A gente consegue compactuar de tudo isso, Kelly, somente ouvindo você falar e acompanhando na mídia como foi tudo isso também. É claro que sem querer se colocar no teu lugar e sem querer sentir a sua dor, né? Mas e agora, Kelly? Após essa meia página virada, como diz o juiz doutor Caio aí, qual os seus sentimentos? O que vem por aí agora?
É, o que o Caio diz é uma realidade muito grande, assim, que essa página, né, que foi virada, ou essa meia página que foi virada no dia de ontem, é uma parte tão pequena de toda essa história, né? Eu costumo dizer que naquele dia não foram só 5 vidas que foram tiradas, foram famílias inteiras que morreram, foram sonhos, foi muita coisa que morreu também naquele dia, né? Mas eu, particularmente, a minha família, a gente tem mais um filho e eu acho que a gente faz de tudo para que ele não perca a beleza da vida de certa forma como a gente perdeu, né? Ele merece que a gente esteja aqui por ele merece que a gente siga tentando, ele merece que a gente siga buscando, sonhando, né? Por mais difícil que isso seja, eu acho que quando acontece uma coisa de tal dimensão na vida de alguém, a gente vive um dia de cada vez. Eu acho que a gente aprende a se permitir ter os dias ruins, não se culpar por estar sentindo aquilo e também não se culpar por estar feliz, que é uma coisa que no início a gente sente, a gente se culpa por sentir felicidade, a gente se culpa por ter bons momentos, e com o passar do tempo isso vai amenizando um pouco, a gente vai aprendendo a lidar com esses sentimentos. Eu acho também que é uma coisa que nunca vai passar, nunca vai deixar de doer, essa história nunca vai deixar de existir, esse marco nunca vai deixar de existir na nossa história, mas a gente segue aqui e a gente precisa acreditar que além disso daqui tem alguma coisa maior, tem um plano maior, e de que um dia a gente vai para algum lugar que não exista mais essa maldade que está instalada no mundo, não existe mais essa crueldade, e que a gente vai e que a gente precisa merecer estar nesse lugar, né? Então eu acho que a gente vive um dia de cada vez, se permite ter dias bons, como também se permite estar triste nos dias ruins, e eu acho que é basicamente isso, um resumo, né, do que vem por aí.
Perfeito, Kelly. Agora a gente vai fazer uma pausa na nossa conversa para a gente ouvir um pouquinho sobre o que o advogado Dr. Luiz Geraldo Gomes dos Santos, que atuou como assistente de acusação no processo da Chacina de Saudade, falou sobre como foi esse processo tão importante e tão esperado por toda a população brasileira e principalmente por vocês aí, familiares das vítimas, do dia 4 de maio de 2021.
Em primeiro lugar, o que nós temos, tá? Quando tu fala em devido processo legal, tu tem que pensar que isso está dentro daquilo, ou melhor, isso é o princípio geral que abrange aquilo que nós chamamos de persecução criminal, tá? Persecução criminal, ela é composta de duas grandes fases. A primeira fase é uma fase inquisitorial, inquérito policial, tá? No inquérito policial é feita toda a investigação, se buscam todos os elementos de convicção para que o Ministério Público possa ou não oferecer uma denúncia, determinando a existência de materialidade, ou seja, o crime ocorreu, foi esse o dano, esse foi o bem jurídico atacado, atingido, e indícios de autoria, há indicativos que seja o autor. Terminado o inquérito, isso se transforma através da denúncia feita pelo Ministério Público em processo, tá? Desde o início, aí esse processo, só abrindo uma ressalva, ele vai ter um desdobramento por se tratar de crime doloso contra a vida. Ele vai até aquilo que nós chamamos de sentença de pronúncia, tá? E na sentença de pronúncia, ele pode ser pronunciado ou impronunciado, sendo submetido a julgamento pelo tribunal do júri ou não. Nesse caso, foi pronunciado, foi tribunal do júri, foi condenado. Então, esse é o contexto processual. Na assistência da acusação, no meu caso, o meu trabalho, assim, foi sempre complementar, sempre de auxiliar. Foram pouquíssimas, eu acho, as situações que eu realmente auxiliei, mais do durante a instrução criminal com alguns questionamentos complementares, pontuais, feitos em relação ao Ministério Público e também no trabalho realizado em plenário, trazendo aquela visão das vítimas. Eu sempre deixei claro para os promotores que atuavam, eu disse, olha, eu não tenho análise da prova, a análise da prova vai ser com vocês. Este é o papel do órgão ministerial, eu não estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para atrapalhar, estou aqui para somar forças e auxiliar, e o meu trabalho vai ser um trabalho complementar, passando o sentimento das vítimas, passando o que elas estão enfrentando, tu entende? Então, neste caso, existe, claro, um acordo de cavalheiros, eu posso trabalhar complementando a prova, sem dúvida alguma, eu posso produzir algumas provas, sem dúvida alguma, mas o trabalho do Ministério Público foi muito bem feito, trabalho de qualidade, um trabalho de competência, e realmente, nesses casos, por óbvio, e essa é a regra geral, em se tratando de Ministério Público Especial de Santa Catarina, que é um Ministério Público extremamente preparado em todos os sentidos, esse trabalho do assistente da acusação, ele realmente é complementar mesmo, disse, olha, eu acho que tem essa perguntinha aqui que não foi feita, podia ser feita, vamos introduzir, daí tu faz aquela pergunta, tu complementa, né, eu fiquei com essa dúvida, de repente um laudo complementar, gostaria que complementasse isso, mas assim, tudo no sentido de somar, contribuir, colaborar para que se atinja o resultado final pretendido, que nesse caso realmente foi atingido, que foi a condenação.
Dr. Geraldo ainda fala sobre o sentimento de como foi estar num processo de acusação como esse.
Tudo que eu disser, assim, é insignificante diante do caso concreto, cara, né? Diante daquilo que realmente aconteceu, de todas as dores envolvidas, de todos os sofrimentos aí que este fato bárbaro acarretou, não só para as famílias, especial para as famílias, mas para a sociedade como um todo, em outros aspectos, que não aquela dor da perda pessoal, né? Que somente os familiares estão sentindo. Então, o que eu pudesse dizer é insignificante diante disso tudo. Eu só quero te assegurar sim, cara, tá? Os advogados estão aí para atuar exatamente para assegurar a justiça. Exatamente o devido processo legal, contraditório, ampla defesa. Então nós somos uma função essencial à justiça em qualquer lado que nós tivermos. Sem acusação, defesa, o que for. Do meu ponto de vista profissional, aquilo que eu disse em plenário é uma grande verdade. Eu tenho mais de 250 júris feitos nos meus 28 anos de profissão, quase 29 aí. E eu falei nesse processo em plenário 20 minutos. Estou acostumado a falar 2 horas e meia, até mais do que isso, conforme o número de acusados, conforme a circunstância que nós temos aí. E esses 20 minutos foram os mais difíceis da minha vida. Mas não tenha dúvida quanto a isso, cara. É um processo traumático, é um processo de dor, é um processo de sofrimento, e tudo que eu espero é que essas famílias tenham um pouco mais de paz no coração, consigam enfrentar melhor as suas dores, consigam enfrentar melhor aí ou ter condições de enfrentar melhor as suas vidas daqui para frente, que eu desejo que a vida seja muito boa para todos eles.
E a gente volta a conversar com a Kelly agora, depois de ouvir aí as palavras do advogado, Dr. Geraldo. Kelly, quero te agradecer muito, te agradecer profundamente pela sua participação aqui no Demais News, da Rede Demais FM. Quero agradecer a tua disponibilidade de falar conosco, de contar a sua história. Nós da Demais FM te desejamos muita luz, te desejamos tudo de bom agora nessa retomada, nessa meia página virada, como disse o juiz durante a leitura da sentença. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal de Mais News, muito obrigado pela sua disposição, e agora eu deixo um espaço aí para os seus agradecimentos e considerações finais.
E por fim, então, eu vou agradecer ao espaço aqui na rádio, quero deixar o meu muito obrigado ao Ministério Público, ao nosso advogado de defesa, que foi o Dr. Luiz Geraldo, e dizer que eles foram seres humanos incríveis, desde tudo, desde o início, eles sempre nos apoiaram, eles sempre prestaram a sua solidariedade, eles sempre se puseram à disposição de esclarecer dúvidas e fazer tudo que estava ao alcance deles. E eu estive ali, eu acho que todo mundo que esteve ali viu que eles conduziram a audiência da melhor forma possível, eles não deixaram sombra de dúvida em nada, e eles não estavam ali só exercendo o trabalho deles, eles estavam ali sentindo a nossa dor, chorando o nosso choro, eles estavam ali de coração aberto também, se colocando no lugar da população. Então eu deixo meu muito obrigado, a minha eterna gratidão. Eu tenho certeza que todas as famílias saíram com um sentimento de conforto, porque foi isso que eles passaram para nós o tempo inteiro, apesar de que a dor que a gente sente e as perdas que a gente teve são irreparáveis, mas dentro do que estava nas mãos deles, eles conseguiram fazer e eles fizeram com maestria. Eu quero deixar o meu agradecimento, quero agradecer também o espaço aqui e aos ouvintes da rádio, tá? Obrigado e bom final de semana.
Conversamos então nessa manhã de sábado aqui no Demais News com a Kelly da Silva, mãe do Murilo pelo Marcin, que tinha 1 ano e 9 meses, quando aconteceu essa tragédia na cidade de Saudades. Lembrando que o agressor foi denunciado por 19 crimes de homicídio, entre consumados e tentados. Na manhã do dia 4 de maio de 2021, lá atrás, ele entrou na creche do município de Saudades com uma adaga, uma espécie de espada, golpeou fatalmente 2 professoras e 3 bebês. Um desses bebês era Murilo Marcin. Outra criança, também com menos de 2 anos, foi socorrida a tempo de se recuperar. O processo tramitou em segredo de justiça na comarca de Pinhalzinho e essa semana a gente teve, então, o resultado aí, a sentença com 329 anos de prisão, a princípio em regime fechado. Sandro Goterra para o Demais News.